Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leitura, notícias do mundo da literatura, uma conversa com Francisco Azevedo e ainda os 100 anos da morte de Afonso de Guimarães. Vamos juntos! Na dica de leitura de hoje, Marco Antônio Reis fala do segundo volume do novo livro de Laurentino Gomes.
Clube do Livro.
O jornalista Laurentino Gomes, especializado em livros históricos, acaba de lançar o segundo volume da trilogia Escravidão. O primeiro livro abarcou o período entre o início do tráfico negreiro, ainda no século XV, até a morte do líder negro Zumbi dos Palmares em 1695. Ali, o escritor começava a revelar como a barbárie do comércio transatlântico de pessoas se constituiria em marca da formação da nossa sociedade, com reflexos no modelo racista e desigual que ainda perdura no Brasil. Munido de farta documentação recolhida na África, na Europa e nas Américas, Laurentino Gomes reconstitui com um texto muito fácil de ser lido, quase como num romance de época, mais de 350 anos de tráfico e escravidão, que resultaram em 5 milhões de negros retirados de suas terras e escravizados no Novo Mundo, 40% deles no Brasil. A mesma pesquisa permite que o autor premiado recrie agora a realidade colonial e a escravidão fortemente impulsionada pela corrida do ouro, prata e diamantes. A escravidão e a tragédia humana que representa vai se interiorizando como a própria colonização brasileira. No terceiro volume, que deverá sair no ano que vem, Laurentino Gomes abordará o século XIX, com o movimento abolicionista, concluindo seu relato sobre o modelo escravista e as consequências do processo incompleto de abolição e de libertação do povo negro. Laurentino Gomes é um jornalista cuidadoso, zeloso de sua função como divulgador da história, sempre pronto a jogar luzes sobre episódios nem sempre totalmente esclarecidos. Os dois primeiros volumes do monumental trabalho Escravidão são fundamentais para quem quer conhecer o Brasil. Assim será também, certamente, com o terceiro volume. Escravidão, volume 2, da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a chegada da Corte de Dom João ao Brasil. Pela editora Globo Livros, a R$ 39,00 no formato eletrônico e R$ 44,00 em papel. É a minha dica da semana e eu deixo vocês com um pequeno trecho da introdução desse volume 2. Em meados do século XVIII, a compra e a venda de seres humanos haviam se tornado atividades banais e corriqueiras no Brasil. Exemplo disso pode ser observado atualmente entre os cerca de 2.500 itens que compõem um magnífico acervo do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, uma balança de pesar escravos. O objeto foi trazido de Salvador, na Bahia, outrora um dos maiores territórios escravistas do mundo, e ostenta as insígnias da coroa portuguesa, indicando que teria pertencido a uma fazenda real, até hoje não identificada.
Quem leu O Falso Francês de Ítalo Damasceno já pode acompanhar a continuação dessa história no segundo livro da série, O Segredo de Amarílis Antúrio. Ítalo Damasceno nos conta o que acontece agora com o personagem João Manuel.
Em O Segredo de Amarílis Antúrio, a gente acompanha as confusões em que se mete João Manuel, agora vivendo na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1852. João Manuel é um folhetinista e quer revolucionar os folhetins ao escrever uma história que se passa no Brasil. Mas o seu editor, Dantas Lima, incentivado pelo seu maior concorrente, o outro folhetinista, Castelbianco, acham que a população brasileira não vai se interessar em uma história se passando no próprio país. E é nesse contexto que João Manuel conhece Fabrícia Marré, uma mulher super interessante e que tem uma característica muito especial e que vai inspirá-lo a escrever o seu próximo folhetim, que se chamará O Segredo de Amarílis Antúrio. A gente acompanha ele tentando esconder da audiência este segredo, ao mesmo tempo que nós sabemos desde o começo. E, paralelamente, eles cruzam com personagens reais e fictícios e discutem as circunstâncias da independência do Brasil e a construção da sua identidade nacional. O livro conta também com o prefácio de Agnaldo Silva, que é um telenovelista, que seria o equivalente a um folhetinista do século XIX.
A série O Falso Francês terá no total 4 livros. Esse segundo volume já está disponível na Amazon e também pelo Instagram do Ítalo Damasceno, @biitalo. Quem mora em Teresina pode encontrar o livro nas livrarias Entre Livros, Anchieta e nas bancas de jornal do Pão de Açúcar. E o Ítalo Damasceno já conversou com a gente aqui no Autores e Livros sobre O Falso Francês em setembro de 2020. O link para essa entrevista está lá no meu Instagram. Confira aí, @litera.livros. Litera se escreve com 2 T's. Para quem gosta de uma história fora do comum, nossa dica é Como Água de Chuva, de Sandra Brown, pela editora Rocco. Um livro sensível que se passa em 1934, durante a Grande Depressão norte-americana, e que nos conta a história de Ella Barron, que dirige sozinha uma pensão, onde mora com 3 hóspedes e o seu filho Solly, uma criança especial. Sandra Brown foge dos estereótipos e apresenta um retrato preciso da grave crise econômica pela qual os Estados Unidos passaram, que trouxe dificuldades financeiras para todos. Além disso, ela mostra também uma comunidade que enfrenta problemas de preconceito racial, violência e lutas de classe. Em meio a tudo isso, ela segue com a sua vida e suas responsabilidades. Contudo, a chegada de um novo hóspede, David Rainwater, um homem educado e gentil com uma grave doença, abala as convicções de ela. Saber escolher é importante, mas aprender a renunciar é imprescindível. Com essa premissa, o cardiologista Cláudio Domênico defende que é fundamental abrir mão de hábitos prejudiciais e prazeres efêmeros para alcançar uma vida longa e saudável. E as escolhas que impactam sobre o nosso bem-estar vão além da dieta e além da prática regular de exercícios. No livro Em Suas Mãos, lançamento da editora Intrínseca, o médico discorre de forma leve e acolhedora sobre a importância da saúde integral, plena e global. As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e a quarentena reforçaram a sua convicção de que é importante filtrar comportamentos. Para isso, ele propõe, com exemplos práticos e ferramentas acessíveis, mudanças no estilo de vida que vão desde dicas de alimentação aos desafios impostos pela modernidade, como a falta de tempo, o excesso de tecnologia e até as fake news. Em Suas Mãos, de Cláudio Domênico, editora Intrínseca, está disponível na versão física e e-book nos principais sites e livrarias. Tem 192 páginas. No mês de aniversário de 30 anos do Museu do Senado, a Livraria do Senado vai sortear 3 exemplares do livro Obras de Arte do Senado Federal, Catálogo do Acervo. A publicação reúne 152 obras que compõem o acervo do Museu do Senado. E para participar é muito fácil. Acesse o perfil da Livraria do Senado no Instagram, @livrariadosenado, e confira as regras no post da promoção. Mas corre, hein? O sorteio será realizado no próximo dia 12 de julho. É um belo livro, nele estão reproduzidas peças de artistas renomados como Djanira, Di Cavalcanti, Oscar Niemeyer, Buller Marx e tantas outras expressões das artes plásticas. O catálogo pode ser baixado também de forma gratuita no site da livraria. Anota o endereço: livraria.senado.leg.br. E chegou a hora da nossa tradicional entrevista. A gente recebe aqui no Autores e Livros o dramaturgo, roteirista, poeta e ex-diplomata Francisco Azevedo para falar do seu último romance, A Roupa do Corpo. A Roupa do Corpo é o último volume da tetralogia iniciada com Arroz de Palma, seguido por Doce Gabito e Novos Moradores. Nesse livro, Azevedo nos traz fiapo em uma viagem pela sua vida, pelos seus conflitos, amores, encontros e desencontros, mas sempre tendo a família como foco. Vamos acompanhar. Francisco Azevedo, seja bem-vindo aqui a Autores e Livros. É uma alegria poder conversar com você.
A alegria é recíproca e um prazer muito grande.
Azevedo, vamos conversar falando sobre A Roupa do Corpo, seu quarto romance que tem como pano de fundo sagas familiares. Que história você conta em A Roupa do Corpo?
Olha, como o livro que não estava previsto, mas acabou formando uma tetralogia com as histórias dos romances anteriores, né? Novamente, eu trato de uma saga familiar, que é o que me inspira. Eu acho que a família é onde tudo começa, os nossos aprendizados, as nossas limitações. E a partir desses aprendizados e dessas limitações é que nós vamos nos preparar para lidar com as outras famílias que vão surgindo, que é a família da escola, a família do trabalho. E se nós estivermos plenamente preparados e conscientes disso, nós seremos mais receptivos à diversidade para lidar com a grande família planetária, que é a família Lato Senso. Então, a história da Roupa do Corpo trata, mais uma vez, do desenvolvimento de uma família que mora em Convés, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, inventada, não é? E idealizada, mas também com seus problemas, e as aventuras de Fiapo, que sai de Convés para o Rio de Janeiro para fazer jus às suas ambições, né, os seus sonhos. E Fiapo, como todos nós, tem os dois lados. Tem hora que ele se sente superlativo e tem hora que ele se sente uma pessoa insignificante. Por isso o nome dele é João Fiapo. O nome artístico dele acaba sendo João Fiapo. João, que é um nome aumentativo pelo próprio tio, né, João. E Fiapo, que é um apelido que ele ganhou no colégio, na infância. Então é isso, a história se desenvolve nesses dois parâmetros que eu acho que é o que orienta todos nós. Acho que você também deve se identificar com isso. Tem horas que você se sente aumentativo, tem horas que a vida te leva a se sentir diminutivo. E assim a gente vai se equilibrando entre esses dois polos.
É verdade mesmo. E nesse caso, uma coisa que ficou bem claro para mim é que a família tem uma importância muito grande para você, principalmente nessa história da Roupa do Corpo. Como é que você vê a família nos dias de hoje?
Olha, eu acho que a família, que no final dos anos 60 do século passado parecia estar fadada ao desaparecimento, não é? Hoje se tornou uma instituição fortíssima, eu acho que é uma das instituições mais fortes. É claro que aquela família dos anos 60 realmente desapareceu, aquela família patriarcal, com muitos preconceitos, muitas limitações, desapareceu. Então eu acho que a família hoje se fortaleceu justamente porque ela soube evoluir, não é? Hoje, apesar que você ainda encontra alguns nichos de conservadorismo, todos estão muito mais abertos para relações de culturas diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, classes sociais diferentes, não é? Já se vê com alguma compreensão as relações homoafetivas. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido é que a família se fortaleceu. E graças às transgressões, em todos os meus romances há um fenômeno de transgressão, que o que era transgressão antigamente não é hoje em dia, né? E transgressão aqui no sentido não de quebrar com regulamento, não obedecer uma norma, mas de ir além, que é o primeiro significado de transgressão no dicionário, é ultrapassar, ir além do limite. Então, eu acho que por esses caminhos a família se fortaleceu e está destinada, eu acho, a um futuro sólido e promissor. Eu sou um otimista incurável, eu acredito no ser humano, sou um apaixonado pelo ser humano e eu acredito que nós somos vocacionados para a luz, todos nós.
Eu preciso ter lido os outros livros para poder compreender A Roupa do Corpo?
Não, de jeito nenhum. É uma história que tem os protagonistas de um novo núcleo e que, nessa trama, os personagens dos romances anteriores vão se encontrar. É claro que quem leu os romances anteriores vão ter um prazer adicional de reencontrar lugares e personagens que podem ter deixado saudade. Nada disso estava programado, porque eu não programo nada, nem a tetralogia estava programada, né? Eu escrevo romance sem roteiro nenhum, sem método nenhum. É capítulo puxa capítulo e a história vai se desenvolvendo nesse sentido, levada pelos próprios personagens. Né? Por isso que eu não vejo os personagens como marionetes. Os personagens têm vida própria, eles têm fala própria e, no fundo, são eles que mais ou menos me conduzem pela trama da história. Eu mesmo me emocionei várias vezes no romance por voltar a lugares que eu já conhecia com outros olhos. Então, por exemplo, quando a festa, né, na casa da Vicenza della Luce, na rua do Soitis, que o Fiapo vai lá com o tio, né, com o tio Jorge, eu me emocionei muito, porque essa casa, no romance Os Novos Moradores, tem muita importância. Tem muita importância. A Vicenza é uma personagem muito luminosa nos Novos Moradores. Então, foi assim, muito especial eu receber esse presente de reencontrar a Vicenza, não pelos olhos do personagem dos Novos Moradores, que era o Cosme, com que ela tem uma relação, mas pelos olhos do Fiapo, né, uma pessoa completamente diferente num outro contexto. E a vida é assim, é feita desses encontros, né, em diferentes situações e contextos.
Na sua escrita, que é bem poética, né, eu adorei o uso de adjetivos que você, ao longo do livro, para quem você escreve? Como é que você cria as suas histórias?
Olha, eu escrevo, desculpe o egoísmo, eu escrevo para mim mesmo, para me libertar dos meus impasses, dos meus medos, das minhas vergonhas, das minhas inseguranças, das minhas dores. Então, no momento em que eu escrevo, né, e surgem essas vozes dos personagens, né, que se traduzem não só no narrador, né, mas também nos personagens, nos diálogos, então, no momento em que eu vou incorporando essas personagens, eu vou me alimentando, né, de algo que me faz bem, de um universo que me faz sentido. E, enfim, e como a poesia, porque a minha prosa é uma prosa poética, não é? Porque se diz que a prosa é toda programada, a poesia não. O Ferreira Goulart, era um grande amigo meu, dizia que a poesia nasce do espanto. Então, ela nasce do espanto e ela termina no espanto. Você nunca sabe quando a poesia vai acabar, ela acaba de repente. Não é? E o meu romance é sempre assim, os meus romances, eles sempre ficam uma grande onda e no final eles terminam e eu falei, pronto, acabou, daí não posso seguir adiante, porque a minha linguagem é poética. Né?
Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, ao longo do livro a roupa tem um simbolismo muito grande. Isso fica claro em várias passagens. Até o nome do personagem remete a esse simbolismo, Fiapo, um fio solto, um fragmento, um pedaço pequeno de pano. Conta pra gente, como é que a roupa define o seu personagem, o Fiapo, e como é que a roupa está presente na história desse romance?
Olha, eu acho, pessoalmente, que o mistério da vida está muito ligado, está intimamente ligado ao mistério das roupas, né? Você veja bem, você interage, nós todos interagimos com as outras pessoas de acordo com o que nós estamos vestindo e de acordo com o que as outras pessoas estão vestindo, não é? Então, se você interage, pode ser um senador da República, se ele está de chinelos e bermuda, você vai interagir com ele de um jeito. Se ele está todo engravatado e todo formal, você vai interagir com outro de outra maneira. E assim é você, não é? Assim somos todos nós. A roupa é a primeira definição das pessoas, não é? Então, se você vê um gari na rua, antes de mais nada, ele é um gari. Você não sabe se ele é evangélico, se ele é ateu, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é homossexual, se ele é hétero, se ele é torcedor do Flamengo, do Botafogo. Então, ele é um gari e é a primeira informação que passa. E nesse mistério da roupa, aí já é um sonho meu, uma utopia, que a humanidade, eu também digo isso em alguma parte do romance, eu acho que a humanidade será muito melhor no dia em que a roupa do o uniforme do gari e o jaleco do professor forem tão respeitados quanto a toga do juiz e a farda do militar. Então, eu acho que é por aí que eu insiro a roupa no contexto da história. E para dar um exemplo a você, está ligado à roupa, está ligado ao que eu falei anteriormente sobre o meu método de escrever, logo no segundo capítulo do livro, o Fiapo diz que o destino dele, o sucesso dele, ia estar no figurino que ele viesse a vestir, que não seriam as roupas que a mãe costurava para homens, mulheres e crianças, nem tampouco as roupas dos pescadores que trabalhavam com o pai. Ele dizia, eu sei que a minha missão maior vai estar ligada à roupa que eu vesti, e eu não tenho que me importar com isso, que no momento certo eu vou escolher o meu figurino. Você sabe que eu, nesse momento, não tinha ideia de que figurino seria esse. Eu achei que ele ia ser ator e que o figurino seria talvez algo que ele vestisse como algum personagem, não é? Depois, como ele se torna autor, eu falei, bom, então não é por aí. Então, de repente, ele vai ser um Janota, alguma coisa por aí. Não sabia. Eu só fui descobrir qual era o figurino que ia torná-lo uma pessoa melhor, faltando 2 capítulos para terminar o livro.
Francisco Azevedo, muito obrigado por estar conosco aqui no Autores e Livros. Mais uma vez agradeço a sua presença e fica o convite. Volte para conversar com a gente outras vezes.
Muito obrigado. E foi um prazer imenso conhecê-lo. E eu fico feliz por divulgar esses conhecimentos, esses aprendizados, que no fundo todos nós somos aprendizes, né? E vamos aprendendo uns com os outros. Obrigado a você, meu querido. Tudo de bom.
A Roupa do Corpo, de Francisco Azevedo, publicado pela editora Record, tem 532 páginas e pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital. E a poesia sempre tem espaço aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro destaca a obra do poeta mineiro Alfonso de Guimarães.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, o ano de 2021, mais precisamente o dia 15 de julho, marca o centenário da morte do poeta simbolista Alfonso de Guimarães. Natural de Ouro Preto, Minas Gerais, onde nasceu em 1870, Alfonso de Guimarães é um dos principais representantes do movimento simbolista no Brasil. Marcado pela morte de sua prima e amada, Constança, sua poética é quase toda caracterizada pelo tema da morte. Prova disso encontramos nos versos de Dona Mística. Piedosa, o olhar nunca baixou a terra, fitava o céu porque era pura e santa. Tinha o orgulho fidalgo de uma infanta que entre escudeiros e lacaios erra. Deusa nenhuma, por mais alta, encerra em si talvez misericórdia tanta. Ainda hoje, na minha alma, se levanta como uma cruz no cimo de uma serra. Foi-lhe a vida um eterno mês de maio, cheio de rezas brancas a Maria, que ela vivera como num desmaio. Tão branca assim, fizera-se de cera, sorriu-lhe Deus e ela que lhe sorria, virgem voltou como do céu descera. No ano de 1899, publicou o Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística e Câmara Ardente. Em 1902, veio a lume Quiriale e em 1921, Pauvre Lyre. Foram lançadas ainda 3 obras póstumas, Pastora aos Crentes do Amor e da Morte, em 1923, e outras 2 em 1938, Escada de Jacó e Pulves. Formalmente, Alfonso de Guimarães revelou influências árcades e renascentistas. Repare no apuro formal e na sonoridade dos versos de Hão de Chorar por Ela, os Cinamomos. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Encerramos esta homenagem aos 100 anos de morte do poeta simbolista Alfonso de Guimarães com um de seus mais famosos poemas, intitulado Ismalha, que foi musicado por Gelara, interpretado por ele em parceria com Luísa Lara.
Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, céu, viu outra lua no mar, no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer.
E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo perdeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar.
As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe pelo nosso WhatsApp com dicas de leituras, comentários, sugestões. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.